permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos estudar a genealogia de Jesus, as origens de Jesus. Nós já vimos nos estudos passados que nós estamos fazendo de João Batista algumas informações interessantes. Por exemplo, quando João diz que ele batizava na água e que Jesus faria um batismo diferente, faria um batismo do fogo e do Espírito, quer dizer, algo espiritual vindo de Deus, e que ele mesmo, João, não tinha condição de tirar de sandália dos pés de Jesus. Agora, há uma outra passagem do Evangelho em que Jesus diz que ele, João, que diz que não tem condições de tirar as sandálias de Jesus, ele, João, é o maior dos nascidos de mulher. Então, ali já fica claro na passagem, então, que Jesus era tão grande, tão elevado, que João não podia nem tirar as sandálias dos pés dele. E se João não podia tirar nem as sandálias dos pés dele, para você ter uma ideia, João era o mais adiantado que já nasceu de mulher. Então, o que se mostra logo? Que Jesus é de uma esfera espiritual. E esse batismo que ele faz do fogo do Espírito, que procede e vem de Deus, que é totalmente espiritual, emana de uma dimensão tal que não pode ser comparada com a humana daqui da Terra. Então, ele transcende a tudo que se possa imaginar em termos de biologia. Evidentemente, é o Evangelho que explica o nascimento diferente dele. E não só explica o nascimento diferente dele, mas explica também uma morte diferente. No exato momento em que ele nasceu, de forma diferente, ele também sai do planeta de forma diferente pela ressurreição. Então fica claro que a sua manifestação aqui na Terra foi uma manifestação diferente, que transcendia a nossa biologia. Inclusive, e nós já tínhamos citado aqui, que se João nasceu de mulher, está lá em Jó, no livro do Antigo Testamento, no capítulo 25, versículo 4, que nada que é puro nasce de mulher. O que mostra aí então que Jesus não nasceu de mulher, por quê? Porque era puro. Todos que nascem de mulher têm karma para pagar, têm pureza para lavar, têm algo para se purificar. Por isso que para esses é o nascimento pela água de duas formas. Pela água do simbolismo do batismo, em que as pessoas em público confessavam seus erros e se lavavam no batismo, e no batismo simbólico da reencarnação, que também você tem erro para pagar, e para nascer de mulher você faz um mergulho no líquido amniótico. Então é um mergulho, e a partir deste momento você entra na reencarnação e começa a se limpar. Por isso que o livro dos Espíritos, na pergunta 168, diz que a gente reencarna até que se ache limpo de todas as impurezas. Então está correto, Jó. Todos que nascem de mulher, ou melhor, todos que reencarnam, têm impureza para pagar, têm algo para limpar. Como Jesus não tinha o que se purificar, porque era puro, transcendia então a tudo da nossa biologia, quando ele se aproxima de João, João diz: poxa, mas eu que tinha te batizado. Eu mesmo sendo João, eu tenho que ser batizado, eu tenho algo para me limpar, eu tenho algo para confessar de erro, e você que vem a mim, e Jesus disse: não, se cumpra tudo, tudo tem que ser cumprido, porque você tem uma missão importante na Terra, você também é um missionário, e eu, na minha missão de maior de todas, que é de governador do planeta, eu tenho que corroborar, ou melhor, eu tenho que apoiar, eu tenho que defender o seu trabalho, a sua missão. Então eu venho a você por dois motivos. Primeiro, para que testifique você, para que confirme o seu trabalho, que ensine pelo exemplo que todos precisam passar por esse processo de purificação. Segundo, também para que possa ver essa passagem. Você vai terminar aqui a sua missão, João, e vai começar a minha. Uma missão completamente diferente, muito mais ampla, infinitamente mais ampla. mensagem dos evangelhos, mostrando Jesus então como um espírito puro, ele não precisava ser nem batizado com João, e como ele era puro, não precisava nascer de mulher. Então, nesse exato momento que ele não precisava reencarnar porque era puro, lá no próprio batismo, quando ele entra na água simplesmente para cumprir o ritual e somar com João, os três textos que nós lemos na mês passada, tanto de Mateus, como de Marcos, como de Lucas, falavam, e nós comentamos aqui a soberba, comentamos em detalhes, que ele ficou muito pouco tempo na água. E ao entrar na água, saiu. E mal que saiu da água, começando a orar, o céu se abriu e veio a mensagem espiritual, mostrando que ele continuava consciente, plenamente consciente. Porque quando você entra pela reencarnação e mergulha, você fica esquecido do seu passado. É o caso de João, do próprio João Batista, que não lembrava que era Elias. E o próprio Jesus, que estava lúcido, diz: ele é o Elias. Porque quando você entra pela água, além de você ter que se purificar, você se apaga. É da lei da reencarnação ou esquecimento. No caso de Jesus, ele não precisou nascer da água, porque não tinha nada para se purificar, não precisou então nascer de Maria, teve um nascimento excepcional, e quando ele faz o ritual da água de João, simplesmente para corroborar a mensagem de João, os três textos do Evangelho falam, sinópticos, que ele ficou muito pouco tempo na água, entrando e saindo imediatamente. É até estranho dizer isso, porque fica bem claro que quando os outros entravam, ficavam muito tempo. É o nosso caso, nós já estamos mergulhados na água da reencarnação há quanto tempo? Há quantas reencarnações? Pergunta 169 de O Livro dos Espíritos. As reencarnações são muito numerosas. E a gente vem nesse esquecimento sem saber quem nós somos, da onde a gente vem, nem para onde a gente vai, quem a gente foi no nosso passado, já há muito tempo. Jesus estava lúcido, perfeitamente lúcido. Não precisava desse nascimento, porque não tinha nada para se purificar. No entanto, as escrituras falavam, e aí a fonte do capítulo de hoje, que Jesus seria o Cristo, aliás, o Cristo, o Messias esperado, seria da descendência de Davi. Se ele seria da descendência de Davi, tinha que, de tal forma, mostrar nos textos, pela genealogia, que ele vinha de Davi. Então, para mostrar essa linhagem real. E qual é a importância de mostrar a linhagem real? Para os homens, é porque ele, sendo da descendência de Davi, tinha direito a reino. E é interessante que nós estudamos isso aqui em detalhes, que quando José e Maria vão fazer o recenseamento, mesmo eles morando na Galileia, eles fazem questão de fazer o recenseamento, que é quando o menino nasce em Belém, na cidade de Belém. Por que na cidade de Belém? Porque eles eram da tribo de Davi. Se era da tribo de Davi, faziam questão de fazer o recenseamento lá em Belém. Então ele sai da Galiléia, mesmo Maria, com um estado de gravidez avançada. Eles vão a Belém, vão para uma outra região, para poder testificar esse compromisso de ser da tribo de Davi. Logo, se são da tribo de Davi, Jesus tem direito a reinado. E se Jesus tem direito a reinado, a preocupação de Herodes se justifica. Quando os magos chegaram e perguntaram aonde nasceu o vosso rei, porque nós vimos a sua estrela e seguimos ela, Herodes treme. Por quê? Porque aparecendo um rei, seria alguém que iria reivindicar o reino. E Herodes então treme. Por quê? Porque ele tinha esse título de rei dado por, antes de tudo, por confirmação de César, do governo, do Império Romano. E mais, porque ele era casado com uma mulher que era descendência de alguém, que era filha de alguém, que tinha título de rei, mas não legítimo, não ungido. Não da descendência de Davi. Então Herodes sabia muito bem que que o reinado dele era questionado pelo povo. Logo, quando ele soube do nascimento de Jesus em Belém, fazia a questão de perseguir o menino, matá-lo, porque poderia no futuro incomodá-lo. Ora, o que acontece então? E quando nós vamos fazer esse capítulo, e aí nós vemos o Estênio ler essa passagem, que de fulano nasceu ciclano, que nasceu outro, que nasceu outro, que nasceu outro, que nasceu outro, como nós vemos, né? E aliás, o texto correto de Mateus é: fulano gerou fulano, e de fulano gerou fulano, e de fulano gerou. O verbo é gerar, e aí vai gerando, 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 até chegar Jesus. É, quando nós vemos esta necessidade de apresentar essa genealogia, antes de tudo, no início, principalmente na genealogia de Mateus, era mostrar que Jesus pertencia à tribo de Davi, logo que tinha o reinado legítimo. Só que há um inconveniente. Só que há um inconveniente. Por quê? Porque certa vez Jesus disse assim: o que vocês pensam? De quem o Messias é o filho? E aí o povo respondeu, porque está lá nas escrituras: ah, ele é filho de Davi. Então como é que Davi dizia? Continua Jesus. Como é que Davi dizia? Ficai sobre os cabelos dos meus pés, se referindo ao Senhor. Como que, se ele diz meu Senhor, e se curvava diante do Senhor, ou em outras palavras, se Davi chamava o Cristo de Senhor, como o Cristo pode ser descendente de Davi? Não bate? É como se Jesus estivesse dizendo: o Cristo é maior que Davi, e Davi o chama de Senhor. Senhor, então qual é a necessidade de se colocar o Cristo na genealogia de Davi? Não havia essa necessidade. Isso é coisa dos homens. Porque esperavam de Jesus um reinado material. Ele sendo da descendência de Davi e fazendo questão de se fazer um recenseamento em Belém, terra de Davi, era para legitimar a reivindicação daquela genética, ou melhor, daquela descendência para exercer o reinado. Mas quando Jesus conversa com Pilatos, e Pilatos diz: tu és rei, e esse foi um dos motivos que os judeus disseram que Jesus tinha de ser condenado. E repare como é que esse assunto corria, de que ele era rei, e os próprios judeus, no final da sua missão, pressionam Pilatos. Ele se disse que era rei, e a maior prova de que isso era verdade, que lá na plaquinha do crime cometido e que está na cruz, Pilatos fez questão de mandar colocar em três idiomas: em latim, que era a língua dominante dos romanos, em grego, que era a língua mais conhecida na época, em hebraico, que era a língua dos nativos. Qual o motivo da condenação? Está lá na plaquinha: Jesus, rei dos judeus. O problema está nessa discussão de reino, de ser rei. E quando quando Pilatos o indaga: tu és rei? E ele diz: tu diz, o meu reino não é desse mundo. Aí vem mais uma outra contradição: o Cristo tinha de vir da descendência de Davi para ser rei aqui no mundo? Eles esperavam um salvador mundano? Eles esperavam um rei para esse mundo? E Jesus diz que não, que ele era acima de Davi. E quando Pilatos pergunta: tu és rei? É sim, mas não desse mundo. Então não é desse tipo de rei. Então essa discussão desse tipo de genealogia não interessa no caso de Jesus. Ele transcende o Senhor. E tanto que transcende, que Mateus sabe muito bem, porque está lá no próprio Evangelho de Mateus, que ele teve de indagar com várias pessoas para escrever o seu Evangelho. Também está no Evangelho de Lucas. E como ele diz, ele pergunta testemunhas oculares dos fatos. E eles todos dois colocam que um anjo apareceu. No caso Mateus, um anjo apareceu para José, dizendo que realmente para aceitar Maria, porque o nascimento, a gravidez dela era excepcional. E no caso, Lucas coloca a mesma coisa, dizendo que um anjo apareceu para Maria. E ela pergunta: mas como pode ser isso? E como que eu posso ter um filho se eu não tenho relacionamento com o homem? Aí vem toda uma explicação espiritual. de um nascimento espiritual, de uma materialização, e depois os dois escrevem, tanto Mateus como Lucas, que ele sai da terra de uma forma excepcional, ele ressuscita, o túmulo fica vazio, porque não tinha uma biologia igual. Então tudo isso mostra que a genealogia não era necessária. Então por que existe a genealogia? Simplesmente para mostrar aquilo que era a crença dos judeus, que se ele fosse o Messias, tinha de ser da descendência de Davi. Mas o tema fica pequeno, porque Jesus transcende isso tudo. Ele mesmo coloca Davi e chamava de Senhor, como que o Senhor pode ser filho dele, descendente dele. É o contrário. E para mostrar, então, tentaram ir além dessa genealogia. Vamos além, vamos muito antes de Davi, vamos lá em Abraão. Mais de 1000 anos antes de Davi, quase que 2000 anos antes de Davi, vamos lá em Abraão, onde tudo começou. E Jesus também transcende Abraão. E ele fala, está no Evangelho, antes de Abraão ser, eu já era. Então também não adianta botar ele como descendente de Abraão. Então o que, que faz o Evangelho? Vai indo, e o leva até Adão. Mas o que, que adianta levá-lo até Adão se ele transcendia isso tudo? Aí o texto, além de levá-lo até Adão, começa já a ter discussões diferentes na Bíblia. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, mostrando que já naquela época se discutia isso, e ele transcende Adão, dizendo que ele é o último Adão, e por Adão entrou o erro, e que ele transcendia isso tudo, ele estava além de Adão, é o último nível de evolução, não é o primeiro. Então essas discussões na época estavam. Então se ele vai até Adão, e aí de Adão nasceu Abel, e de Abel nasceu Davi, e que foi que nasceu para nascer Jesus. Repare como eles vão usando em Lucas o verbo nascer, eles vão indo, porque a genealogia está indo ao contrário, está descendo. Ela está começando em Jesus, está recuando, ela vai até Adão, quando ela chega em Adão, aí o verbo muda. Porque Adão não nasceu de Deus. Foi diferente. Aí ele muda o verbo e diz. O qual foi criado por Deus. Então ele vem, se vocês olharem o verbo nascer, fulano foi nascendo, nasceu. De Jesus vem nasceu Adão. E aí a situação muda, porque Adão não nasceu de Deus. Aí ele muda o verbo, foi criado. E o que está tentando mostrar com isso é que se Jesus, então, não nasceu de Maria, não nasceu de José, então teve de aquela biologia toda, aquela genética toda, quando chegar em Adão, e também Adão não nasceu de Deus, foi criado por ele. E aí, então, fica estranho que Jesus também não nasceu de Maria. Se ele então não nasceu de Maria e Adão não nasceu de Deus, Adão foi criado por Deus, significa que Jesus, então, não nascendo, foi com uma pessoa diferente, também foi diretamente criado por Deus. Ele rompe essa estrutura genética nos próprios verbos. É que a gente lê a coisa muito apressada e não percebe num texto cansativo como esse que o Sten acabou de ler, com milhares de nomes, milhares é forma de força de expressão, mas com tantos e tantos nomes cansativos, se me falha a memória, são 72 em Lucas, né? Então vai ficando uma coisa cansativa e a gente vai percebendo esse detalhe. Então, como? Recuando, não posso parar em Davi, porque ele diz que ele transcendia Davi. Não me interessava ser rei do mundo, porque ele era um rei desse mundo. Então eu levo ele até Abraão. E quando eu levo ele lá até Abraão, também me interessava, porque ele diz, antes de Abraão ser, eu já era. então eu tenho que continuar indo. Então eles não chegam em Adão. Mas quando chega em Adão, tem a surpresa que Adão não nasceu de Deus, foi criado por Deus. E então, como Jesus não nasceu de Maria, foi um nascimento excepcional, o que aconteceu com ele? Ah, então a semelhança de Adão, que ele também foi criado por Deus, foi algo espiritual, foi uma criação direta do plano espiritual, sem interferência do mundo material. Agora vamos para Mateus. É só pegar o texto, mas como você já me conhece o tempo todo, vocês vão acreditar na minha palavra. Não precisa pegar o texto e ficar lendo, porque ele é cansativo. Mas quando a gente começa desde Abraão, repare que o primeiro versículo diz assim: assim começa a genealogia de Jesus que nasceu de Davi. Ah, sim, e veio de Davi, que era da tribo de Davi. Então repare que a preocupação de Mateus era uma preocupação para o Evangelho, para os hebreus, para os judeus, que queriam, antes de tudo, acreditar que se alguém é o Cristo, tem que vir da descendência de Davi. E que para Jesus não interessava, que ele já tinha ouvido isso. Aí ele vê que a coisa não serve, é assim de Davi. E então ele tem que ir além. Aí ele começa então também em Abraão, mas que também não resolve, porque Jesus transcendia Abraão, a palavra dele. Mas ele tinha de escrever uma genealogia. Ele tinha de provar para os judeus, e o Evangelho de Mateus é escrito para os judeus, que Jesus cumpria as escrituras. Podia reivindicar para ele a condição de Messias, porque ele era descendente de Davi. É um tema que poderia parar aqui. Se não fosse a genialidade de Mateus em dizer assim: e Abraão gerou Isaac, e que Isaac gerou Jacó, e que Jacó gerou Judá, e que Judá gerou Farés, e que ele gerou Davi, e que ele gerou Salomão, e que gerou José, casado com Maria, da qual nasceu Jesus, por do véu. Ele vem botando mais de 20 vezes. Gerou José. Então até José é biologia. Casado com Maria, da qual nasceu Jesus. Ele muda o verbo. Igual lá no de Lucas, quando vai indo até Adão, um nasceu do outro. Quando chega em Adão, que veio de Deus, foi criado por Deus, muda o verbo. É algo excepcional. O Mateus é a mesma coisa. Foi gerando, aquela casada com Maria, da qual nasceu Jesus. Ah, mas nascer e gerar não é a mesma coisa? Não, calma lá. Primeiro, entendamos. Por que tão repentinamente se muda de verbo? Segundo, é só continuar no texto de Mateus que nós vamos ver. José era casado com Maria? É. De Maria nasceu Jesus? Sim. Nasceu de José? Não. É o próprio Mateus que fala. Mateus queria deixar Maria porque o filho não era dele. Mas quem fala isso? Mateus. Então, quando ele muda o verbo, ele tem uma intenção. Ele tem uma intenção porque ele já sabia que não havia nascimento. Até José foi gerado, mas José era casado com Maria. De Maria nasceu Jesus? Nasceu. Ele não sabia como era isso. Naquela época não havia ciência espírita para falar de materialização. Mas ele sabia que não era de José. Não estava amarrado naquela genealogia. Bom, isso é o estudo da genealogia. Nós podíamos parar ela aí. Só que há algumas informações interessantes. Esse é o tema que nós terminaríamos aqui. Jesus transcende a genealogia como Adão foi criado excepcionalmente por Deus, de uma forma espiritual. Cristo também foi criado por Deus, a sua manifestação, de uma forma especial. Ele não nasceu fisicamente de mulher. Não estava preso à nossa biologia. Por quê? A nossa biologia é uma biologia de purificação. Entrar na água, ficar esquecido e confessar os seus pecados. Se purificar. Jesus não precisava nada disso. Era da pública. Pronto, rompeu-se a estrutura, acabou a palestra. Daí as mudanças dos verbos nos dois. Um, repetindo, o objetivo da genealogia para mostrar para os judeus que queriam um rei material, que ele cumpria tudo que estava prometido. Ele descendia de Davi. Pronto, terminou-se ali. Mas lendo os textos de Jesus, ele deixa isso bem claro, que ele era, além de Davi, o reino dele não era desse mundo. Se os judeus queriam um reino material, Jesus diz, não, está errado essa concepção. O meu reino é de ordem espiritual. E termina o assunto. E aqui terminaria para a nossa palestra. No entanto, tem algumas particularidades, algumas informações interessantes. Por exemplo, na genealogia dos judeus, não se citava mulher. Mulher não entra na genealogia. O que entra é o homem. Mas aí, vocês poderiam dizer assim, mas qual o objetivo de entrar um homem e não a mulher? A mulher não é a maior prova, né, sendo uma criança de mulher, sendo a mulher judia. Sendo a mulher judia, e mas sendo a criança da mulher, não é a maior prova de que a criança era judia? Não. Porque não se tinha essa prova. No exato momento que não sabia quem era o pai. Então, aí você sabe quem é a mãe. 50% está garantido de que a pessoa é judeu. Isso na nossa concepção atual, que acreditamos na genética e sabemos que pai e mãe, cada um oferece 23 cromossomos. Naquela época não se sabia. A mulher era apenas um baú receptor. Um ventre de recepção da semente. Quem colocava a semente era o homem, não a mulher. Eles não sabiam que a mulher dava a semente da criação. O que se via é que o homem, ejaculando, a criança nascia. Se o homem não fizesse isso, então o vinculador da vida, na concepção dos antigos, era o homem. E a mulher não. Então, quando eu digo fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, e que verdadeiramente todos eles são judeus e são daquela descendência, tem que ser dada pelo homem, não pela mulher. Porque quem coloca a semente, e a semente da vida, quem coloca na concepção deles naquela época, era o homem. Por isso que na genealogia não entravam as mulheres, entravam os homens. Porque era o homem que era o disseminador da vida da semente. Há inclusive uma passagem que é o caso do pacto da descendência de Jesus, que nós vamos explicar aqui, Abraão. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque nós já fizemos muitas palestras sobre isso, de alguma forma essas ideias já estão já gravadas na nossa cabeça. Há pouco tempo mesmo, quando nós falamos de Petra, alguns dias atrás, nós mostramos essa cadeia genética para mostrar a descendência dos nabateus vinda de Ismael, do anjo Ismael que vem, do Ismael que vem de Abraão. Mas voltando aqui para o nosso estudo, quando se colocava lá que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, que do Judá nasceu Fares, de Tamar, é algo que precisa ser meditado. Judá se relacionou com essa mulher chamada Tamar. E aí nasceu gêmeos, Pérez e Fares. Mas quem nasceu primeiro foi Fares, é ele que entra na genealogia, porque estava na genealogia o primogênito. Mas vamos explicar essa relação aqui. Como é que se deu? O Abraão gera o Isaac. O Isaac gera o Jacó. E o Jacó gera o Judá. Mas Judá dá o seu filho, Onã, para casar com essa moça chamada Tamar. E Onã, quando vai fazer sexo com ela, tira o pênis no ato sexual e deixa o sêmen cair no chão para não gerar filho através de Tamar. E era da vontade de Deus que Tamar gerasse filho. Ele descumpriu a vontade divina e Onã morre. no casamento. Quando ela morre no casamento, Tamar fica viúva. E era da lei do judeu que uma mulher, quando ficasse viúva, ela ficava desprotegida naquele época, porque não tinha essa coisa de mulher trabalhar fora. E no exato momento que ela não tinha trabalho, quem ia sustentar ela? Se ela não tinha um homem, ela sustentava. Então era da lei, uma espécie de lei de proteção, que a mulher casaria com alguém. Mas os homens, ainda mais atrasados naquela época, feriam as virgens. Mas, então, para haver essa proteção, era da lei que a mulher casasse com o irmão mais velho do marido, para que ele, ao se relacionar com ela e vincular o sêmen, gerasse, e o primeiro filho que ela tivesse não seria do seu marido, e sim do seu irmão que morreu. Logo, a biologia espiritual transcendia a material. Logo, eles estavam mais interessados, e para o judeu valia mais como o pai legal do que o pai biológico. É a chamada lei do Levirá. A lei do Levirá é que a mulher viúva, que não deu filho, porque se ela desse filho, ela dava descendência para o marido, e mais, o filho trabalharia e ia sustentá-la, ela, não tendo filho, casaria com o irmão mais velho do marido, logo casaria com o cunhado, para o cunhado fecundá-la, e não seria ele pai biológico. Mesmo sendo pai biológico, pouco importa, para a lei, o pai seria o marido morto. Logo, o judeu estava, para ele valia mais a lei, a legalidade, o pai legal, do que o pai biológico. Bom, mas então aconteceu isso. Pela lei, Judá, o sogrão, pega Tamar e dá o segundo filho para ela casar. E na hora do ato sexual, o rapaz morre. E ela precisava de um outro marido. Foi pedir o terceiro marido a Judá. Logo, um outro cunhado para ela casar. E Judá disse assim: essa mulher aí gosta de ter uma coisa qualquer, tem uma energia qualquer que está matando meus filhos. Eu não vou dar o terceiro. Vou cozinhar em banho-maria nesse negócio aí. E ela, querendo, primeiro por necessidade biológica de querer fazer sexo, segundo, porque a mãe também quer ter filho. Segundo, porque queria também seguir a lei do Levirá, para ter a proteção. E mais ainda, queria também que se cumprisse do primeiro marido dela, a quem ela casou, gerasse, pela lei da legalidade, pela paternidade legal. Então ele exige o terceiro marido, e Judá não dá. E vai levando, e manda ele, vai para casa do seu pai, fica lá, olha, meu filho ainda está muito novo. Quando ele ficar mais velho, eu te dou ele para casar. Ela aceita, a contragosto, mas aceita, e fica lá, aguardando. E o tempo está passando, o garoto está crescendo, já em condições de casar, e Judá não liberava o menino. Ia enrolando, não estava cumprindo a lei. E aí o que acontece? Um dia, ele esquecido disso tudo, ele vai lá para aquelas terras para fazer tosquia. E lá tosqueando o animal, quer dizer, tirando a pele, a lã do animal, etc. Conversa, sentiu uma necessidade de fazer sexo. A biologia mexeu com o Judá. E aí ele foi procurar uma mulher ali. E pediu alguém para uma mulher. Quando o homem do Zuzu estava procurando uma mulher para ajudar, o que que a Tamar faz? Tamar se veste, um véu, se cobre e se apresenta como uma mulher de relacionamento de prostituição. Judá faz sexo com ela. Não tinha dinheiro para pagar porque ele estava ali tosqueando, as coisas devem ser vendidas, não levou dinheiro para lá. E deu como garantia o anel dele, um brasão da família. Depois eu te mando dinheiro. Ele deu como garantia. Não sabia que era Tamar. não, ah, mas ele não conversou com a mulher, não bateu um papo, não viu a voz, não tirou o véu. Aquela época era tudo assim com muita brutalidade, né? Como até hoje nós sabemos de pessoas que fazem sexo na agitação e tudo isso de bebidas e outras coisas, e às vezes o outro não sabe nem o nome da pessoa que transou. Então, não tem nada. Se hoje acontece isso, de toda a forma por aí, vocês imaginam naquela época, aquele tipo de homem bruto, aquela coisa. Então, Tamar engravida. Quando Tamar engravidou, e Judá volta, essa coisa toda, ele, opa, ela engravidou, então porque ela está traindo a nossa relação. Quando ela tinha que se manter pura para eu dar o meu filho para casar, é uma boa oportunidade de não dar o meu filho para casar. E quando ela errou, porque ela está, no fundo, traindo o meu filho, que já morreu, o primeiro marido, porque ela devia estar guardando para casar, eu vou convocá-la em praça pública, já que ela está grávida, para apedrejá-la. Porque era da lei que toda mulher que não cumprisse, abusasse, fizesse ato sexual fora da sua relação, e ela tinha uma relação de casamento. Repare bem, mesmo o marido morrendo, ela tinha uma relação de compromisso, porque ela tinha de dar paternidade legal, não biológica, para o marido morrer. Repare essa preocupação com a legalidade, não com a biologia. Desculpe eu estar cansando vocês com esses nomes, mas essas coisas são importantes para a gente entender o que vai se passar com Jesus. E aí, nesse exato momento em que Judá ia se apedrejar, perdão, Judá estava comandando o apedrejamento de Tamar, na hora que vem aquele circo em praça pública para ela ser julgada, aquela coisa toda e tal, e que pergunta que ela estava grávida e etc., ela levanta o anel e diz assim: este filho que eu estou trazendo é desse que tem esse anel, que era Judá. Aí ele teve de assumir. E agora ele teve de assumir. E dele vai nascer, através de Judá, os gêmeos Pérez e Fares. E é Fares que nasceu primeiro, é ele que entra na genealogia. Agora, que coisa interessante. Aí, de Judá, através de Tamar, nasceu Fares. Mas aí não houve a paternidade legal do primeiro marido do Ana. Porque no exato momento que não foi com o espírito, o irmão foi com o sogro, rompeu-se isso. Rompeu a lei. Mais reflexões para a nossa cabeça. Porque está aí no texto de Judá. Por Tamar nasceu Fares. Quando ele veio dizer, de Judá, por Tamar, para Onã, nasceu Fares. Não, como não foi dentro da legalidade, rompeu-se a legalidade. Mas houve um nascimento e Fares entrou na biologia. Na genética, que mais lá na frente vai nascer Davi, e vai lá na frente nascer José, e que de José nasceu, casado com Maria, da qual nasceu Jesus. Como essa estrutura? Mas e daí? O que que significa? Eu quero mostrar para você que o sêmen era o condutor da vida. Mulher não entrava na genealogia porque era através do homem que se garantia que alguém era judeu. Bom, mas a mulher pode estar. Inclusive o homem pode não saber. O que importa? Veja bem, lá no caso de Tamar, quando ela ia casar com o segundo, com cunhado, no seu segundo casamento, ela ia com um filho. Esse filho seria daquele marido ou do pai? Do que morreu? Do que morreu. Logo, a paternidade é legal, não a biológica. O judeu não está preocupado com a paternidade biológica, sim com a paternidade legal. E ele diz, se um pai diz, esse é meu filho, pronto. Tanto que quem dava o nome era o pai. Vocês lembram que a criança nasceu de Isabel? O menino João Batista? Mas vocês lembram que eles foram perguntar a João, a Zacarias, qual seria o nome do menino? E Zacarias que diz João, e todos se surpreendem, porque esse nome era diferente da genealogia dele. Mas ele, para que perguntava o pai, O pai dava o nome. Quando o pai dava o nome à criança, significava, quando o pai dava o nome à criança, de que ele assumia aquela paternidade. É legal. Por isso que o anjo aparece para José, diz: aceita Maria em casa. E o menino que vai nascer é enviado do alto. Coloca o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar. O anjo fala para José: coloca o nome dele de Jesus. Logo, quem vai dar o nome para Jesus é José. Se José vai dar um nome, ele vai assumir Jesus. Ele vai ser o pai legal de Jesus. E o que vale é a legalidade, não a teologia. E isso estava na cabeça de Mateus, é lógico que estava. E porque ele mesmo vai dizer: fulano gerou, que gerou José, que era casado com Maria, da qual nasceu Jesus. Nasceu de forma diferente. O anjo que apareceu para ele, recebe ela em casa, é espiritual. José queria abandonar ela, então isso tudo estava na cabeça dele. Mas aí o anjo diz: coloca o nome dele de Jesus. E José coloca. E se José coloca, ele assume. Se ele assume, é paternidade legal, não biológica. E se é paternidade legal, para o judeu não tem como. Então o judeu não colocava a mulher na genealogia, porque na cabeça dele, até aquela época, quem vinculava a vida ao sêmen, quem introduz o sêmen é o homem. A mulher é apenas o receptáculo. E quando ele dá o nome, ele legalmente está dizendo: se veio de mim, é meu e eu aceito. Se ele dá o nome, porque ninguém dava o nome para o filho que não era dele. Tanto que José queria deixar Maria, as escondidas, aflito. Queria deixar Maria, porque não era dele, mas o anjo apareceu. Não, o nascimento é diferente. Não é dele, mas também não é de ninguém. Ele nasceu de forma diferente. Cumpra a lei, dando a legalidade, dá um nome para ele. E ele deu o nome. Tudo bem? Então, mas se mulher não entra na genealogia, olhando nos textos, daí ele bateu. E de Judá, o Tamar nasceu para ele. E Tamar tinha esse tipo de vida como nós temos, em que ela teve de rolar um simulacro, ela teve de rolar com astúcia algo para relacionar-se com o seu sogro e não com o marido, para poder nascer um filho. Houve a astúcia dela, mas também houve a astúcia de Judá.
Josué venceu a batalha e entrou na cidade de Jericó, destruindo
Jericó, e como se ele se utilizou de Raab, do sexo na Raab, para ser o olheiro, juntamente com outro, da estrutura da cidade, para saber onde que tinha ponto fraco para poder entrar. E Raab entra na genealogia. Ela colaborou com o sexo e permitindo que ele ficasse mais tempo, não entregando para os Jericó, para os da terra de Jericó, etc., que ele estava com a intenção de invadir. Então foi sexo, sim, foi prostituição, sim, mas houve um conchavo em favor de Israel. E ela entra na genealogia. Depois entra Ruth na genealogia. E depois, quando nasce Salomão, foi muito interessante. E de Salomão, através daquela que era mulher de Urias e de Davi, através daquela que foi mulher de Urias, nasceu Salomão. Mas o que, que é isso? Por que o texto fala daquela que foi mulher de Urias? De Davi nasceu Salomão, daquela que foi mulher de Urias? Pois é, engraçado. Por quê? Porque Davi já estava rico, já tinha construído um reinado, um poder em Israel. E no exato momento que ele construiu aquele poder em Israel, ele já não ia mais na guerra. Estava rico, cansado já no palácio. E, no caso, Urias era casado com Bersabá, uma mulher linda, e Urias era general, estava lá na guerra. Um dia, Davi passeando no seu palácio, com a cabeça vazia, sem fazer nada, por enquanto o seu exército estava na guerra, passeando de lá e para cá, e vocês viram no início da palestra o Estênio falar em cabeça vazia, como cabeça vazia é uma coisa perigosa, ele passeando para lá e para cá no palácio, ele olha, penteando os cabelos molhados depois do banho, aquela mulher bonita, que era Bersabá, ele pergunta para os seus os oficiais de guarda do palácio, quem era aquela mulher? Essa é a mulher do general Urias. Mas ela era bonita demais. Ele ficou tentado de uma cabeça sem fazer nada. Se ele estivesse lá guerreando com um general, cuidando da guerra, fazendo o que tinha de fazer, mas não. Ele usou do poder dele de lei e ficou com ela. E ela ficou grávida. Isso vai dar um comum tremendo. Vai chegar o cara aí, vai ser que ela ficou grávida, certo? Ele mostrou dela. Então ele mandou trazer Urias de volta. Ele mandou Urias dormir com ela. E naquela época ele não sabia o tempo controle de 9 meses, porque ele tinha criança que podia nascer de 8, de 7, como sempre acontece até hoje. Poderia, e a responsabilidade seria de Urias. E mandou Urias com um prêmio e indagou sobre a guerra, como a guerra ia, e com um prêmio vai passar sua noite com a sua mulher. E ele disse que não era justo, porque os seus combatentes, os seus guerreiros estavam lutando, não era justo ele passar uma noite com aquela mulher, porque ele era fiel a Israel. Como ter um momento de prazer se os seus soldados estavam lá lutando na guerra? Ele disse, mas eu sou o rei, estou mandando. Vai lá e resolve essa parada. Eu não posso ficar mal, tenho que ir. E aí chegou no outro dia, ele levanta, quem está lá em pé esperando a ordem para voltar à guerra? Urias. E ele vê, rapaz, tão cedo assim, tu já viu, o que é que houve? Tu não foi para cá? Aí ele viu que o cara era fiel mesmo, era super fiel. Se ele era fiel, só tem um jeito, acabar com esse cara. E aí o que que ele fez? Botou uma carta, nessa carta mandou entregar a Joab, pediu para Joab colocar o Urias no pelotão de frente, e na hora que estivesse em plena guerra com os filisteus, recuaram o exército. E recuando o exército, sabendo que Urias era fiel, Urias ia continuar lutando, porque era fiel. E recuando o exército, Urias ia ficar sozinho, ia ser difícil ele lutar sozinho. E isso aconteceu, Urias morreu. Podemos dizer que ele matou Urias. Matou e ficou com aquela mulher. E aquela neném que nasceu ali foi a boa. E depois ele continuou com ela. E aí sim, agora sem Urias. E diante de toda essa instabilidade emocional, a criança morreu. Aí ele continua com ela, ela engravida, e aí nasce dela Salomão. E Salomão entra com a genealogia, e o texto continua. De Davi, por aquela que era mulher de Urias, que é Bersabá, nasceu Salomão. E de Salomão gerou Eitá, que nasceu José, que era casado com Maria, da qual nasceu Jesus. Ficou claro? Bom, então, mais uma vez, nós estamos vivendo na genealogia a presença de mulheres. Mulheres estrangeiras, como é o caso de Ruth, outra mulher citada nos textos. Então, são mulheres estrangeiras, mulheres pecaminosas, então, mas sempre num crescendo, porque você vai indo desde Tamar, que vai usando da astúcia, passando por Raab, passando por Ruth, passando por Betsabé, você chega na dignidade excepcional de uma mulher assim, essa excepcional que ganha o título de mãe universal da cristandade, que é Maria. Nós estamos vendo que a genealogia vai passando e as coisas vão melhorando, vão se purificando. É como se estivesse dizendo, e aí a Bíblia aproveita para ensinar esse conceito, que mulher é importante sim. Essa é a novidade do cristianismo. Apesar de no judaísmo não se acreditar, não se saber, naquela época, que a mulher gerava, dava 50% do material cromossômico, tá certo? Não se sabia disso, e aí achava que era o homem que vinculava, por isso só o homem andava na genealogia. É interessante que no texto cristão se abre uma exceção e se colocam mulheres. Se colocam mulheres para dizer que, então, essa é uma novidade. Que elas também falam, porque elas são importantes. Mais uma novidade do cristianismo: como Jesus falava com as mulheres, como Jesus tinha o apoio das mulheres, como Jesus ficava com as mulheres, como Jesus usou Madalena para ser a primeira mulher a anunciar a vida. Já nos primórdios do cristianismo, dentro da genealogia, nós vemos a participação das mulheres na genealogia. Bênçãos das claridades, ou melhor, da abertura que o cristianismo dá, abraçando as diferenças sexuais, mostrando que todas as duas são importantes. E que se tem mulher errada, tem muito homem errado. Nós vimos que se a Tamar usou de falsidade, se Raab era prostituta, olhando aqueles homens, olha como Davi fez. Além de assassino, também usava, era adúltero, porque ele sabia que a mulher era de Urias e foi assassino. Então tinham muitas pendências. Agora eu disse para você que de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, e de Jacó nasceu Judá, e que de Judá, através de Tamar, nasceu Fátima. Muito bem. Observe, de Abraão nasceu Isaac, de Abraão nasceu Ismael. Mas Ismael nasceu através da escrava. Olha como a biologia era, eles estavam preocupados na legalidade e não na biologia. Não era a paternidade biológica e sim a paternidade legal. De Abraão nasceu Ismael, mas através da escrava H, porque Sara era avançada em idade e não conseguia engravidar. Era então da escrava para o marido ter relacionamento com ela, para poder ter uma descendência. E a descendência não seria de Agar, porque Agar era escrava e não era dona de si. Por isso não interessa a biologia, o que interessa a legalidade. A posse dela era de Sara e de Abraão. Logo, a criança que nasceria não nasceria para Agar. Poderia ter vindo de Agar, mas não era dela. Pertencia aos donos dela, que era Abraão e Isaac. Então Ismael é ilegítimo. Ele era o primogênito. Mas depois, passa um tempo, e mesmo ela avançada em idade, nasce um menino. Nasce o Isaac. Ela, inclusive, quando recebeu uma revelação espiritual de que Isaac nasceria, ela riu na tela. Eu sei, já quanto tempo que eu venho fazendo o século, mas não, sou estéril. E agora, para essa idade avançada que dá, ela riu, ela não acreditou. Mas tinha uma revelação que ela iria ficar grávida, e ficou, e nasceu Isaac. Agora havia um compromisso dela biológico, e a função da biologia é muito importante. Nós vemos como as mães são biologicamente, logo emocionalmente presas, dependente dos seus filhos. É o filho que depende da mãe, a mãe que depende do filho. Os filhos saem com a roupa, com a festa, mas quem sofre é a mãe. Então a mãe que é dependente dos filhos.
Então, a mesma coisa Isaac,
a gente vê a nossa
Sara, quando o menino nasceu, ela já sabia, dependente do amor do menino, esse menino vai perder as coisinhas dele. Tudo, toda herança vai ser pro primogênito. Uma filha da outra, agora é filha da outra. Não a posse dela. Ela é filha da outra. Agora a biologia dela está falando mais alto. Uma dependência biológica normal faz parte do processo biológico. Aí dentro dos animais. Agora, então, ela gritando pela emoção da biologia, ela começa a colocar na cabeça de Abraão: tire Ismael daqui, expulsa ele daqui junto com essa mãezinha dele, tire ele daqui. Eu não quero reivindicação, dando uma genealogia lá na frente, não quero reivindicação de genealogia, de primogenitura, de herança, com Herodes, não quero reivindicação de rei. Vou perseguir o menino, não quero, tire ele daqui. E o pai mandou para o deserto, era para morrer, mas aí Ismael não morre, e nós já sabemos a história de Ismael, ele vai casar, vai ter filho, vai gerar o povo árabe. Mas deixa isso para lá, nós já conversamos muito sobre isso, ó. E não faz parte. O importante é que nasceu Isaac, mas já há um muro. Já para entrar na biologia, não era Isaac, era Ismael, mas era Isaac, a biologia do Cristo. Então, Isaac casa com Rebeca e tem gêmeos. Quem vai nascer primeiro? É Esaú. Aliás, quem botou o bracinho primeiro para fora foi Jacó. Mas Esaú lá dentro da barriga, eles brigavam lá dentro. Esaú deu uma rasteira no menino. E Esaú nasceu primeiro. Mas vai entrar Jacó na genealogia? Era para entrar quem? A primogenitura é para o mais velho. O tempo passa, mas o pai vai dar a bênção para o irmão, para dar para ele, dando a bênção, a passagem da primogenitura. Porque o pai já estava velho, cego. Aí ele fala assim, antes da festinha da bênção de parceiros. É igualzinho até hoje, quando você vê uma herança, faz festinha, come fora, né? Faz aquela coisa, pegou um dinheirinho de dia a mais. Você vai ganhar uma genealogia, uma herança, você fica feliz, vai ter festinha. Então o pai mandou preparar uma festinha, falou para o filho, vai fazer um bom cozido para mim. Naquela época não ia no supermercado comprar carne, para se fazer um bom cozido, você tinha de caçar, pegar um animal, matar, etc. Para fazer um guisado, um cozido, tá? Enquanto ele foi caçar, a mãe chegou no ouvidinho do filho e disse: ó, eu te amo, Jacózinho. Você quer pra mim? Você não vai entrar na geologia, que vai entrar o seu irmão. Ele já está lá fazendo a festinha, já foi lá caçar, etc. E o pai vai dar bênção para ele hoje. Faça assim: eu tenho uma carne aqui guardada. Você faz aí um cozido, tempera ela e leva para o teu pai. Como o teu pai está cego, ele vai dar a bênção, mas ele não vai acreditar, ele vai passar a mão em você. E o teu irmão é piludo e você não é. Então bota aqui uma pele de animal, ele cega, ele vai passar a mão nesse pelo aqui, vai pensar que é o Esaú e vai dar a bênção para você. E assim aconteceu, e deu a bênção. Na hora que deu a bênção, de quem era agora a primogenitura, era dele. E Esaú chegou. Quando Esaú soube que foi traído, e que era ele que era o legítimo para receber a bênção, ele parte para cima de Jacó para matá-lo. E ele, como ele era fortão, pelo do caçador, e o outro era filho de mamãe, ele ia matar de forma muito fácil. Só que Jacó se manda, corre, se esconde, vai para uma outra terra, afastado de lá, vai para a casa de parentes, vai lá para a casa do seu tio Labão e vai beber lá. E aí vai ter toda uma história por lá. Mas é interessante que ele foge. Aí passa 7 anos, passa mais 7 anos, e o homem forte acaba esquecendo. Então, quando ele volta, 14 anos depois, a raiva do outro já tinha passado. E ele volta espertamente, conforme que ele vai se aproximando, depois de ele ter trabalhado muito lá e trazer riquezas, trouxe muitos animais, trouxe um rebanho, ele mandou na frente uma grande quantidade de animais para dar de presente para o irmão. O irmão já tinha passado até mais de 15 anos disso tudo, a raiva já tinha passado, já estava mais sossegado, ganha aquele mundo de presente, aqui é seu, serenou. E Jacó viveu ali. Tá bom? E Jacó veio com duas mulheres. Mas olha que coisa. Ele lá, quando foi morar na casa do tio, ele ficou apaixonado pela prima dele, a Raquel. mulherzinha maravilhosa, Raquel. Quero casar com ela. Pediu. Aí o Labão falou assim: tu tá chegando aqui fugindo. Tu não tem nada. Quer levar o meu milhãozinho? Tu tem que pagar o dote. Ah, mas eu não tenho. Mas sou apaixonado por ela, então trabalha para mim. Quanto custa ela? 7 anos de trabalho. Trabalhou 7 anos para Labão. Trabalhou. Agora sim. Agora toma ela. Festinha, vinhozinho, festinha, casamento. Foi aprendendo, foi para a barraca dormir. Cheio de vinhozinho, festinha, e de noite lá tudo escuro. Naquela época não tinha luz, aquela coisa toda. Quando ele acorda no outro dia, não era aquela, era ali. Ele vai reclamar com Labão: essa daí não é a mulher que eu queria, essa é a irmã mais velha, não é a Raquel que eu amo. Você já ficou com essa? Mas não é o que eu queria, não foi o combinado. Entrou outra mulher lá que eu dormi. Aí Labão fala para ele: mas é justo eu dar a filha mais nova por enquanto que a velha estava aí? Ou melhor, a mais velha que vai ficar para a titia, quem vai querer casar com uma velha? Tu já levou ela? Mas eu quero outra, que é a mais novinha, aquela que eu gosto. Agora tu tem que trabalhar mais 7 anos também. Mas não foi ele que foi ser esperto lá com o irmão? Enganando, botando a pele no corpo para enganar o pai? Mas existe sempre um mais esperto. O Labão era muito mais que ele trabalha mais 7 anos. Aí sim, ele consegue ficar com a Raquel. Agora ele vem com as duas, com a Raquel e a Lia. E aí começa a ter filhos. Por isso que vai ter os 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos que vão gerar as 12 tribos de Israel. Agora, sim, o primeiro filho que nasce é Rubens, mas repare que o texto diz, está aí, de Jacó nasceu Judá, e de Judá, por Tamar, nasceu Fares, que nós comentamos. Ué, mas eu estou dizendo que o primeiro filho de Jacó foi Rubens, era Rubens, então não entra na genealogia. Mas vocês lembram da história de um tempo atrás, que Rubens era o filho mais velho, a primogenitura era dele, que nasceu mais um, até que nasceu um pequenininho, o 12º, que era Jacó, porque Jacó era o queridinho do papai. Não que o pai gostasse mais dele do que dos outros, mas é natural que todos paparicam o menorzinho. Não é isso? Mas Rubens, enciumado, a psicologia explica muito bem isso, Freud dá um show com relação a ele, enciumado, vai matar o irmão. Mas para matar o irmão é complicado, ele tinha que trazer o corpo. Então é melhor não matar, é melhor vender. Mas o pai vai dizer assim: se o irmão morreu, em vez de matar, eu posso vender. Além de eu sumir com ele e dar um dinheirinho, mas o pai vai dizer assim: mas se ele morreu, cadê o corpo dele? Ele falou assim: veio uma fera, essa fera era poderosa, o meu corpo dele todinho. Bom, mas o pai não ficou nada, não sobrou nada. Uma provinha do que meu filho tá, do meu filho morreu, que era uma prova do corpo. Pegou, arrancou a roupa dele, matou um outro animal, molhou com sangue de mar, naquela época não tinha exame de sangue, e levou a roupa suja de sangue. E então o pai engoliu e José estava morto. E os outros irmãos todos acresceram, calaram a boca. Agora então, quem era para entrar na genealogia era Rubens. Mas a vida passa, lembra? José foi vendido. José vai para o Egito. Lá no Egito ele cresce, lá no Egito ele se desenvolve, lá no Egito ele vai ser padeiro, etc. Um dia vai ter uma greve lá, etc. Ele vai ser preso, como um revolucionário, como um ladrão. Vai ser acusado falsamente. Ele vai ser preso. O rei tem um sonho, chama as autoridades. O faraó tem um sonho, chama as autoridades para identificar o sonho dele. Aí os sacerdotes não conseguem identificar. E dizem para ele que havia um preso e interpretava sonhos, que era um escravo preso que interpretava sonhos. José é chamado, e José interpreta os sonhos das vacas gordas e das vacas magras. E aí você já sabe a história, 7 anos de fartura, o Egito tem que guardar os mantimentos, porque depois vai ter 7 anos de carência, os outros povos vão ter fome, e quando os outros povos tiverem fome, eles vão vir aqui, o Egito vai cobrar caro. Quem tiver dinheiro, paga. O Egito fica rico. Quem não tiver dinheiro, vem para cá para ganhar comida, tem que trabalhar de graça, vai ser escravo. É o que vai acontecer com os judeus, que vão lá e vão ser escravos. Mas então a fome começa a acontecer lá com Jacó e os seus filhos. E eles sabiam que no Egito tinha muita comida. eles partem para o Egito. E José não se vinga do irmão. José era espírito maduro. Não se vinga e se apresenta para o pai. O pai descobre, então, que foi tudo uma trama comandada pelo mais velho, para o Rubens. Não dá a primogenitura para ele. Não dá a bênção para ele. Por isso que ele sai da biologia. Repare, então, que nem o pobre biólogo. Não entra para a genealogia o filho mais novo. Entra o filho mais novo se tiver condição. Pô, mas tantos errados. Não, se tenta mostrar o menos errado. O melhorzinho. Mas naquela época era uma época muito bem forte. Tinha muita gente errada. Se hoje ainda tem muita gente errada, olha a nossa cara, a nossa vida. Vocês imaginam naquela época. Então a genealogia tenta colocar num processo evolutivo que o ser vai melhorando. E entre um astuto de problema sexual e alguém que quer matar e vender o irmão, um astuto como Judá e Tamar naquela trama da prostituição é um erro. Mas é um erro muito menor com relação àquele que pega o irmão, vende o irmão, diz que o irmão morreu, o pai. É uma situação. Ah, o que, que nós estamos vendo? A genealogia vai fazendo filtros. Ah, mas a Raabe entra na genealogia, ela não era prostituta? Sim, ela era prostituta, mas já colaborava com Israel. Era uma prostituição que tinha um nível melhor já de contribuição. Ela permitia que um povo cuidasse da sua liberdade, quisesse entrar numa terra melhor, numa terra prometida, acabasse a tirania de Jericó. Sempre a genealogia vê esse algo a mais. Mesmo em Tamar, mas Tamar me enganou, ela não tinha de esperar o irmão para casar. Sim, mas ela queria antes de tudo cumprir a lei. E ela, como mulher, queria ter um filho. Então ela voou para cima disso. São situações de astúcia, mas em níveis menores do que o da violência. Então nós temos três níveis de seres humanos. O homem da força, como diz Pietro Valdi, o homem da astúcia e o homem da justiça. São três níveis diferentes. O homem da força vai sendo eliminado. E no lugar vai entrando da astúcia. O da astúcia é enrolador, é falsificador. Mas já é um nível melhor, porque ele usa material psíquico. A astúcia é feita com a força mental e não mais com a força bruta, muscular, daquele que não pensa. Na astúcia você já tem argumento do pensar, do filosofar, do imaginar, do criar, mesmo se for para o seu interesse egoístico. Até você, na astúcia, criar leis, criar o direito, criar a justiça e passar por um nível mais alto, que é o homem da honestidade, o homem da ética, o homem da justiça. Esses são os níveis de evolução. E a biologia vai indo do homem da força, passando pelo homem da astúcia, até chegar ao homem da justiça. Maria, Jesus. É um processo de evolução. Então a biologia aproveita para mostrar esse processo de evolução. Bom, mas então, de Jacó nasceu Judá, e de Judá de Tamar nasceu Félix, que nasceu? Não, de Jacó nasceu Rubens. Nós já explicamos como ele saiu fora. Então era para entrar o segundo. O segundo era Simeão. E o terceiro era Levi. Mas acontece que eles tinham uma irmã, que era muito bonitinha, e um príncipe ali daquela localidade, que não era judeu, gostou da moça. E queria casar com ela. E foi falar, procurar Jacó. Eu quero casar com ela. Não pode, você não é um dos nossos. Ele, mas como é que eu faço para ser um de vocês? Você tem que ter a marca divina. E como é que eu faço para ter essa marca divina? Tem que ter uma marca no percurso. Tem que ser circuncisado. E se você fizer isso, você passa a ser um legítimo. Então, para um judeu legítimo, filho de Deus, descendente de Deus, no pacto de aliança com Deus, não é necessariamente nascer numa teologia. Agora já estava tendo uma marca no pênis, fazendo um ritual para ser circuncisão. E ele então aceita. E Jacó, quando vai lá fazer a circuncisão, os dois filhos dele falam: papai, você já está cansado, descansa aí. Nós vamos lá fazer a circuncisão do príncipe dessa localidade, e aí a gente dá a nossa irmã para casar com ele. Quando passar o seu estado de convalescência lá da operação da fimosa. Então, tudo bem, nós vamos lá fazer essa operação. Aí meu pai concorda. Ele chega lá e diz assim: ó, nós temos a seguinte informação dos nossos pais. Para dar a nossa irmã,
não só você, mas como você dirige uma tribo, você é o príncipe dessa tribo, toda essa tribo também tem que ser purificada. Toda essa tribo também tem que passar para essa decisão. Agora não era o relacionamento do príncipe com a filha. Ele exigia também o relacionamento da comunidade. A comunidade no qual ela vai viver também tem que estar no mesmo nível de legalidade, não biológico. E ele apaixonado, querendo casar com a moça, ele aceita. Então, como príncipe, ele reúne todos os seus súditos e diz: vocês todos, homens, serão circuncisados. E quem vai fazer a circuncisão? Simão, o filho, o segundo da genealogia. Como era muita gente para circuncisar, era muito pênis para cortar, ele pede ajuda do outro irmão dele, que era o Levi, e eles capricham na circuncisão. Em vez de fazer uma cirurgia plástica, apenas para cumprir o ritual, eles fizeram um corte muito maior do que o necessário. E os homens tiveram derramamento de sangue, infecção, acabaram ficando fracos por alguns dias para se recuperar daquele corte maior, daquela perda de sangue, daquela fraqueza que causou. E por enquanto que eles estavam fracos, e fracos sem poder lutar, eles, Simeão e Levi, se unem com alguns comparsas, alguns empregados, funcionários deles, escravos deles, com a espada mata todos eles, só para não dar irmã. O pai soube que os dois meninos, o segundo e o terceiro, usaram uma lei divina, que é a lei da circuncisão, que mostra que o homem tem aqui a marca divina, e que agora, se sai do pênis dele, o sêmen vai gerar vida, e se ali tem a marca da circuncisão, que é a marca divina, está claro, então, que no fundo não é nem o homem quem gera. Se ali naquele pênis tem a marca divina, significa que antes de tudo o ser vem de Deus, é criação de Deus, é marca divina, é made in Deus, é feito por Deus. E se eles não respeitaram nem a única lei que Deus deu naquela época para Abraão, um vínculo de compromisso, um pacto para dizer que eu sou o seu Deus e que vocês fazem parte do meu povo e que me tenho por Deus, a lei de relacionamento da circuncisão, se eles não obedeciam nem a lei de Deus e usavam da lei de Deus para ser violento e matar pessoas que honestamente tinham feito um pacto com o pai, e antes de tudo um pacto de amor, cumprindo tudo que o pai mandava para entregar a filho, cumprindo tudo para seguir um novo princípio divino, podemos dizer que foram os primeiros a serem convencidos a mudar de estrutura religiosa. E vocês usam de violência e matam? Então ele não deu a primogenitura para Simeão nem Levi. Ele vai dar a bênção para ajudar. Por isso que o texto diz que de Jacó, através de Judá, por Tamar, nasceu Fares, que nasceu Davi, que nasceu José, que era casado com Maria, da qual nasceu Jesus. Então não se respeita a biologia, o que se vale é a legalidade. E muitas vezes a legalidade não está na biologia, está na bênção que o pai dá. E o pai é que vai ver a moral para saber. Inclusive, na biologia entra essa escolha da moral. Logo, a biologia está sendo aperfeiçoada, purificada, até chegar lá em Maria, o máximo que a Terra já teve em termos de mulher, a mãe universal da cristandade, e dela, de forma excepcional, pelo ventre divino, fazer Jesus vir à Terra, de uma biologia diferente. Então a biologia, a genealogia, os textos evangélicos aproveita para mostrar uma linha de evolução, para mostrar que através do tempo a humanidade vai evoluindo não só biologicamente, mas vai evoluindo mentalmente, passando do homem da força para o homem da justiça, do homem da força para o homem da astúcia, do homem da astúcia para o homem da justiça. É um processo de evolução através dos tempos. E Jesus é o máximo dessa evolução. É o máximo. Por isso que de Jesus não vai ser mais chamado e não vai ter mais o título de filho de mulher. Porque ele não vem dela.
E aí ele vai dar que é João Batista, o maior dos nascidos de mulher. E ele vai dar a si o título de filho do homem. E aí a gente diz, é que na teologia, no judaísmo, filho de alguma coisa, essa alguma coisa tem a qualidade do filho. Então o filho da paz é o pacífico. O filho do amor é o amoroso. O filho do estrangeiro é o estrangeiro. Logo, o filho do homem é o homem. É o plenamente homem. É aquele que só tem humanidade nele, que não tem nada de animalidade. Jesus é plenamente humano. E é onde a humanidade só há bem. Tanto que quando a gente costuma dizer assim, quando alguém pratica o bem, alguém faz uma caridade, alguém é bondoso, alguém é generoso, alguém é misericordioso, a gente costuma dizer assim, puxa, esse fulano é tão humano, humano é que pratica o bem. Então Jesus é totalmente humano, ele é 100% humano. Nele não há nada, absolutamente nada de animalidade. É 100% do bem, é 100% humano. Se ele é 100% humano, ou melhor, se ele é 100% do bem, ou melhor, se ele é 100% puro, o Espírito puro, diz o livro dos Espíritos na pergunta 113, não precisa mais reencarnar. Por isso o seu nascimento é excepcional. Por isso que a genealogia muda os conceitos. O leva até Adão. De Adão muda o verbo para dizer que foi Deus que fez Adão, para mostrar também que no caso de Jesus foi feito um nascimento excepcional, um nascimento divino, um nascimento excepcional. E os textos mostram isso, não só nas genealogias mudando os verbos. Aí vocês poderiam dizer assim, mas isso tudo poderia de alguma forma ser amenizado, tirando dela, dos textos, essas genealogias. Pensativo, podia ser amenizado e dizer logo, Jesus teve um nascimento excepcional, como o texto diz. Olha, não nasceu de Maria, está lá. E por isso teve uma morte diferente, ressuscitou, está lá. Não precisava disso. Sim, mas seria mais complicado para fecundar a ideia para o judaísmo. Porque no exato momento que fosse pregar Jesus, eu diria assim, mas como vamos pregar Jesus? Quem é esse Jesus? Da onde ele veio? Aliás, não foi essa pergunta quando André foi chamar Pedro, Simão, o seu irmão, vem, encontramos o Cristo. E ele pergunta, mas da onde que ele é? Primeira pergunta, ele é de Nazaré? E pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Os judeus estavam sempre preocupados com a biologia, estavam preocupados com a genealogia, estavam preocupados com a materialidade, e eles estavam preocupados com a ideia de que o Messias seria rei, e bem rei, rei bem material, e assumiria um cargo material e expulsaria um estrangeiro. Então, se eles fossem pregar Jesus, fossem pregar o Messias, a primeira coisa que eu perguntar, mas quem é ele? Da onde que ele veio? Qual a sua origem? Vem de Davi? Então, a genealogia é um caminho, é uma base legal, são argumentos históricos, são argumentos amarrados dentro de personagens do Antigo Testamento para dizer que Jesus legitimamente cumpre tudo, cumpre as exigências judaicas. E aí você pregando para o judeu, ele não tem dificuldade de aceitar, porque eles olham, mas quem é? É o pai dele. Ah, é José. A mãe é Maria. É José. De onde que é? Aí ele é da tribo de Davi. Bom, se ele é da tribo de Davi, o Messias vem da tribo de Davi, ele realmente tem condição de ser rei. Ah, foi apenas traído, foi vendido, foi morto, mas é mais fácil, mas é um rei. É cabeça judaica da época. Por isso precisava ter a genealogia. Mas a genealogia não podia se apresentar assim, só no sentido do interesse do judeu, sem trazer nas suas entrelinhas, em espírito de verdade, caminhos de libertação. Então, já que se tinha de provar assim para o judeu a legalidade de Jesus como rei, da descendência de Davi, se aproveitou uma porção de tiradas inteligentes, inspiradas, para colocar nas entrelinhas as informações transcendentes de Jesus, de que ele transcendia a genealogia. Passagem que eu lembro. Foi criado por Deus, nasceu de Maria e não foi gerado pelos outros, o nascimento foi excepcional, na genealogia já tem mulheres, impede igualdade para o homem, e há todo um processo de evolução, passando da força para a astúcia, da astúcia para a justiça, um processo de crescimento espiritual. Então se aproveita uma exigência judaica
de colocar o Messias como descendente de Davi, logo reivindicando a condição de rei, mas mais entre linhas, ensino, espírito e verdade, as verdades que depois, com a mensagem da terceira revelação, em especial da obra dos quatro evangelhos de Agustém, tudo ficaria claro, dando as devidas explicações espirituais, em espírito e verdade, para a compreensão dos textos evangélicos. Quero lembrar ao